Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. Eu sou a Laís Costa Marques, jornalista e apresentadora aqui na Rádio Assembleia. Muito bom poder contar com sua audiência pelo 89.5 FM e também na TV Assembleia pelos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Você também pode assistir quando quiser no YouTube Rádio Assembleia FM a partir da próxima semana. Ela caminha pelas artes desde muito nova, desbravando entre cores, palavras, tinta, tecido. E em 2025 completou 50 anos de carreira. E a comemoração chega agora, em 2026, com a exposição Labirinto da Fábula, com obras que datam desde 1975. Hoje o Lugar de Mulher recebe Ana Amélia Marimon. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Ana, estamos falando aí de uma exposição autobiográfica, né? Então eu quero que você fale pra gente quem é Ana Amélia Marimon.
Ana Amélia Marimon é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, radicada no Mato Grosso desde 1974, porque morei um tempo próximo a Campo Grande. Mas pisei o solo cuiabano pela primeira vez em 1975.
E por que você veio para cá, Ana?
Eu, na verdade, naquela época era uma criança, então eu não tinha querer.
Fui trazida.
Né? Eu fui trazida. Vi, meu pai inventou de mudar para o Mato Grosso porque ele tinha já alguns clientes. Ele era advogado, especializado em direito agrícola, agrário. E ele veio, então, nessa primeira frente de expansão para o Centro-Oeste, que foi um plano, né, do governo militar na época, que criou
região, né?
essas rodovias. Era uma estrada nova, maravilhosa, em que a gente atravessava assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros só de cerrado. Não tinha nada. Entre Presidente Prudente e Campo Grande, não tinha nada.
Dois lados, né?
Então, foi assim que eu cheguei em terras mato-grossenses.
Era muito nova na época, né? Como que era chegar num lugar tão distante, de certo ponto, vamos dizer assim, isolado?
Selvagem, lá do... eu diria.
É.
Sim. Campo Grande, eu não sabia, mas Campo Grande seria o último resquício de civilização que eu veria durante 2 anos, que nós fomos morar em Rio Verde de Mato Grosso.
Sim.
E ali eu tive um contato muito forte com a natureza. E a gente andava por aqueles rios, por aquelas veredas, por aqueles matos, tudo. Então, eu fui descobrindo um novo mundo, né? E eu sempre tive essa questão do desenho, da arte na minha vida. Isso desde pequenininha. E aconteceu uma coisa muito inusitada em Rio Verde. Minha mãe, ela falava que ela já faleceu. Ela falava 3 idiomas. Italiano, português e alemão. Então, ela foi procurada por um senhor que estava fazendo pesquisas no Pantanal, que era alemão.
Olha só.
E esse senhor apresentou a nós o Peter Siemens, da Siemens do Brasil.
Nossa.
Faz ideia do quanto a coisa era importante. Uma pessoa falar alemão num raio de 1.000 quilômetros. Então, esse contato com essa gente, com esses europeus, foi uma coisa que, naquele momento, me trouxe uma contribuição importantíssima.
Para a sua formação.
Para a minha formação como pintora. Porque até então eu me dedicava mais ao desenho. Esse senhor, o Peter Siemens, ele me enviou da Áustria uma caixa de tintas.
Nossa.
E um bloco.
Você era uma menina, né, Ana?
Eu era uma menina, eu tinha 15 anos nessa época. Então, eu comecei a pintar. A partir dali, eu comecei a pintar. E foi quando eu descobri que eu podia fazer coisas incríveis na tela, e comecei a me dedicar. Só que naquele momento, a minha pintura ela era fantasiosa.
E autodidata.
Totalmente autodidata. Quer dizer, eu tive uma formação muito forte, assim, de contato com artistas e professores de arte em Santa Maria. Mas eu era uma criança.
Sim.
E a minha referência toda eram os clássicos. Era Botticelli, era Leonardo da Vinci, era Michelangelo, era aquela coisa toda romanesca, né? Enfim. E o quadro Botticelli que eu mais gostava era qual? Nascimento de Vênus.
E a natureza, ela, a gente estava observando, vocês vão ver ao longo do programa algumas das obras que vão estar nessa exposição Labirinto da Fábula. E ela, a natureza está muito presente, né? Vem desde essa época, desde que a gente está falando aí 50 anos atrás, a pauta ambiental já existia, sempre existiu, mas não era tão presente como hoje em dia, né, Ana?
Na verdade, quando eu prestei atenção às questões ambientais, foi no início da década de 80. Então, eu já tinha caminhado aí uns bons 5 anos, né? Sim. Mas eu vinha com aquela fabulação fantástica, uma linha surrealista, continuo surrealista, eu não deixarei de ser surrealista, mas era mais uma fantasia, uma coisa psicodélica, colorida, em que eu buscava uma fabulação que estava dentro de um imaginário universal. Então, quando essas questões do meio ambiente me suscitaram uma curiosidade maior, foi a partir do momento em que eu prestei atenção no desmatamento da Amazônia mato-grossense.
Você acompanhou essa transformação aqui do nosso território, né?
Eu acompanhei,
né?
Ela vindo desde lá dos arredores de Campo Grande, né? Que era São Gabriel do Oeste. Sim. Depois teve uma outra.
Sonora.
Tudo ali, eu vi tudo ali, aquele cerrado se transformar em soja. E aquilo veio subindo. Aí chegou em Coxim. E Rio Verde não pegou porque era uma região muito acidentada. E ali tinha o Pantanal, né?
Sim.
E assim, tinha muito gado. Então, ali não deu certo.
A lavoura não entrou, né?
Não. Mas a partir de Coxim, a lavoura foi se alastrando. Quando eu cheguei em Cuiabá, que eu digo que eu cheguei a primeira vez em Cuiabá, não tinha concluído ainda a estrada que vinha de Campo Grande para cá. E era assim, era tudo, era um ermo, né? Era um mundo que estava em formação há muito tempo, só que só então chegava esse asfalto e com ele essa leva dessa população que vinha para ocupar.
Sim.
E para produzir e para criar essa agroindústria que está hoje aí, que representa uma parte considerável do nosso, da nossa economia, né? Peso pesado. Então, eu vi tudo isso acontecendo, eu vi as várzeas sendo drenadas, eu vi a floresta sendo derrubada, porque eu conheci essa floresta em pé.
E isso compõe, faz parte da Ana Amélia artista?
Faz muito parte. Porque eu comecei a querer registrar essas paisagens, porque eu percebia que em algum momento nós perderíamos essas paisagens.
Sim.
Elas já não existiriam mais, não daquela forma. Então, eu comecei desde lá de trás. Eu acho que o primeiro que eu fiz sobre paisagens foi em 1980, inclusive participei da Mostra do Desenho Brasileiro em Curitiba. Entrei como artista convidada. E naquela época, isso era uma honra, né? Você Sim. ser convidada.
E muito então, nova ainda também, né, Ana?
Bastante verde, imatura, arrogante, insuportável. Eu reconheço isso tudo, porque agora eu posso olhar para trás e ver com mais clareza, né?
Maturidade é tudo, né?
É.
Ana, e a gente, você fala aí que você começa com o desenho, entra na pintura, mas a sua trajetória artística é uma multi, você é uma multiartista.
Eu sou,
a gente, né, tem música, tem poesia. Como é que é essa composição? Como é que você transita aí por essas diferentes vertentes aí?
Bom, eu tenho como base da minha fabulação a literatura. A literatura e a visualidade que acompanhava essa literatura. As ilustrações nos livros, as pinturas desses grandes mestres, né? Então, isso tudo fez com que eu tivesse instrumentos para trabalhar esse imaginário todo.
É uma base.
É uma base. Então, quando eu vou pro desenho, eu vou buscando isso. Vou buscando esses elementos. Quando eu passo para a paisagem, eu elimino, vou eliminando aos poucos a figura humana. Então, a paisagem ganha o destaque. Ela é só por si mesma. E ela é importante. E ela me traz essa noção de que é um mundo que está ameaçado. Sim, gravemente ameaçado. Porque a forma como foi feita essa ocupação, ela foi muito violenta.
Sim.
Em todos os sentidos, né? E isso desde sempre. Não é novidade para ninguém.
Sim. A ocupação, ela se dá de forma, como você falou, muito violenta, com povos, com a natureza, com a nossa fauna. Mas queria voltar mais um pouquinho aqui dessa questão, né, da sua composição artística. O que era ser artista, uma mulher artista, 50 anos atrás, em Cuiabá?
E jovem? Era extremamente desafiador. Primeiro porque as pessoas, assim, eu era muito brincalhona, as pessoas não me levavam muito a sério. Uhum. Né? Nem eu me levava a sério naquela época, uhum, na verdade. Eu queria me divertir. Essa aqui é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu já estudava, né, fazia faculdade, então algumas questões começaram a ficar muito importantes para reflexões mesmo sobre o futuro próximo, o que seria, né, esse mundo. E, ao mesmo tempo, a preocupação com como eu, como artista, sobreviveria do meu trabalho,
sim,
de aulas...
Já era uma questão ali, né?
Fazendo artefatos em couro, que o couro também é uma outra atividade que permeia toda a minha vida. Ele vem desde a minha juventude.
A gente estava recuperando ali um pouco do material sobre você, e é ali uma vertente, né, que tem todo um trabalho artístico, comercial também, né? Você trabalha com ele também de forma comercial. Como que o couro entra na sua vida? Você trabalhou com sua irmã também, pelo que eu vi,
né? Minha irmã foi fundamental para essa atividade, né, com o couro, porque foi com ela que a gente começou o ateliê. Eu já fazia artefatos, sim, em couro. Isso desde que eu estudava em escola técnica em Santa Maria. Então, eles ensinavam nas oficinas, sim, tinha tudo isso. E eu sempre tive uma paixão por couro. Uma vez eu peguei uns couros que meu pai tinha lá, uns couros de catitu.
Não.
Que ele ia forrar o banco do carro dele, né? E era uma pilha de couro. E eu peguei esses couros, retalhei tudo. Ah. Pintei com tinta acrílica, fiz umas bolsas, ficaram horríveis.
Ah.
Mas assim, e quando eu fui mostrar pra ele, ele olhou... Mas de onde você tirou esse couro? Eu falei, esse couro tava ali. E ele... Ali aonde você pegou isso daqui? É o meu couro de catitu? Nossa, ele ficou tão bravo comigo.
Isso aqui em Cuiabá já não? Lá no
não,
sul?
Não, lá no sul. Olha. Lá eu tinha o quê nessa época? 12 anos de idade.
Nossa, e já estava ali...
Já estava fazendo coisa de couro.
E é o couro que te leva para ser figurinista na novela, Ana? Como
exatamente
é que foi esse encontro?
Esse encontro foi
legal.
Uma coisa assim de... O acaso, né?
É que a Ana foi figurinista da novela Na Raiz é Trovão, né? Pantanal.
Eu fiz uma parte do figurino que eram as peças em couro, que eram aquele vestuário que eles usavam para as exposições, para os shows.
As vestimentas mesmo aqui, né? Do povo pantaneiro, que tinha quando as festas. A minha família de Poconé tem fotos da minha tia nas festas de exposições, umas saias enormes, chapéu e uns coletes.
E eu fazia,
né,
tudo. Eu fazia desde o chapéu até a bota. A bota eu fazia,
preparava. E como que eles chegaram até você?
Eles chegaram através de uma amiga que estava morando em Chapada. E teve contato com o pessoal lá, porque procuraram ela para ver locação, essas coisas. E aí ela comentou, o Monjardim falou, nós precisamos de adereços em couro, você pode indicar alguém? Aí ela falou, bom, tem as selarias, né, onde você vai achar alguma coisa. Tipo, botas, cintos e tal. Mas tem um pessoal que trabalha com couro. Aí ela indicou o nosso ateliê. E eles nos procuraram. E a minha irmã foi até eles, então, na época eu ficava tomando conta do ateliê, estava com criança pequena também. Aí ela foi até eles, apresentou uma coleção, ele gostou de tudo, e a partir dali ele começou a encomendar, e foi assim, um boom na nossa vida, né? Foi muito...
Financeiramente foi interessante também?
Foi muito bom, foi muito bom. Inclusive... Depois que encerrou a gravação das novelas e tal, ele foi para o Rio de Janeiro, né? E de lá ele ainda pedia, fazia encomendas pelo telefone. Olha, eu quero uma coisa assim, assado e tal. A gente, naquela época, se tivesse a facilidade de hoje, seria tudo mais incrível, né? Mas ele confiava muito na gente, então ele continuou fazendo encomendas, até que a gente perdeu o contato. É, nosso ateliê também, a gente dissolveu ele por volta de... Ah, nem lembro mais, faz tanto tempo. Mas aí eu continuei trabalhando com couro.
Com couro. É, eu achei uma matéria de você, acho que 2014, lançando 2014. Bolsas,
isso,
né? Já junto com a sua filha ali, trabalhando junto.
É, aí...
E hoje você faz sobre encomenda?
Faço.
Faz? Olha só. Ana, agora falando, né, dessa transição, como é que você... Eu queria uma opinião sua, assim, curiosidade mesmo. A sua visão sobre a inteligência artificial. Você que é uma artista, é criadora de conteúdos diversos. Ela é uma ferramenta... Como é que o que você está vendo? O que está acontecendo com as gerações
eu
que estão vindo?
Eu acho muito... É dúbio, né? Eu acho, de alguma forma, perigoso você se pautar só na inteligência artificial e no que ela é capaz de produzir. Porque o que ela é capaz de produzir, ela aprendeu com um humano.
Sim.
E tem ali uma estética bem definida, né? E é uma coisa muito pasteurizada. Eu, sinceramente, acho que em alguns momentos ela cabe muito bem. Mas se você jogar tudo para inteligência artificial, você vai ter uma coisa sem alma, né?
A arte salva o dia a dia? É a arte que nos resgata, que nos traz a humanidade, Ana?
Sim e não. Porque a arte, ela pode te desumanizar também. Porque a gente pode considerar como arte toda a linguagem que é figurativa, que é representada, falada, escrita, filmada, enfim. Então, se você pegar, por exemplo, um filme que trata com muita violência temas sensíveis, sim, e eu acho que isso, de alguma forma, vai afetar negativamente.
Tem um impacto também social ter, ali nas relações humanas.
Exatamente. Eu acredito nisso. E os temas abordados hoje em dia, eles sim, você tem que peneirar, né? Você tem que selecionar muito bem o que você vai ver. Porque tem muito lixo sendo produzido. Muito lixo. E a IA está ajudando a produzir mais lixo ainda.
Reproduzir, né? Vai reproduzindo, vai, em série, né? Vai, e com a internet, né, essa ferramenta também que a gente tem aí, ela vai chegando a lugares que a gente não tem controle, né? Isso
não,
vai sendo compartilhado, vai sendo levado.
E aí é que tem que mora o perigo. Que, de repente, você não tem mais a sua opinião. Você não consegue, você não tem mais uma opinião formada. Você tem uma opinião deformada. Porque você é bombardeado todo momento por informações de todos os lados. E, de repente, você percebe uma tendência. Por exemplo, hoje em dia, o Instagram, ele virou um território de pseudo-psiquiatras, pseudo-analíticas.
Todo
você
mundo
é psicóloga,
analisando e sendo analisado.
Você
ali, né?
Sabe o quão isso pode ser perigoso. E as pessoas estão se autodiagnosticando, diagnosticando os outros. Então, todo mundo sai com um rótulo, né?
É.
Ah, você é narcisista, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Eu sou narcisista, sim, porque todo artista é narcisista. Então, que isso fique bem claro. Só que o narcisismo leve. Eu não vou prejudicar ninguém por conta do meu... Em autorreferência, né?
Sim. Ana, a gente vai para o intervalo agora. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente vai fazer um intervalo diferente, passando um pouquinho do que é, né, do que vem aí pela frente com essa exposição Labirinto da Fábula. Trouxemos algumas obras. A gente vai passar para vocês ao som de Danger Caution, música de Ana Amélia Marimon.
Coitado, conteúdo sobre pessoa. O vasilhame mesmo vazio não deve ser perfurado. Exposto ao sol, a chama ou o calor intenso sob o risco de explosão. Cuidado, conteúdo sob pressão. O vasilhame mesmo vazio não deve ser perfurado. Exposto ao sol, a chama ou ao calor intenso sob o risco de explosão. Cuidado, conteúdo sob pressão. O vasilhame mesmo vazio não deve ser perfurado.
Estamos de volta aqui, programa Lugar de Mulher especial desta semana com Ana Amélia Marimon. Ela que é multiartista e está lançando agora uma exposição Labirinto da Fábula, comemoração de 50 anos de carreira. Ana, vamos lá agora falar dessa exposição, né? Que vai acontecer no dia 9 de junho, aqui em Cuiabá, é a abertura, correto?
Exatamente. Labirinto da Fábula é um passeio por 5 décadas de produção artística.
Isso eu... que eu quero falar com você. Desculpa, rapidinho, interrompendo. Eu quero que você fale assim, como é que foi a curadoria? O que o público pode esperar? Como é que você fez a seleção dessas obras?
Eu fiz essa seleção por décadas. Eu peguei os quadros, objetos mais representativos de cada fase, né? Vamos chamar assim, são fases, né? E fiz uma linha do tempo. Só que essa linha do tempo começa pelo fim.
Para te conhecer lá no começo.
Para chegar até aquele ponto original de onde veio toda essa fabulação.
E, Ana, uma presença marcante nas suas obras é a raposa, né? O que ela representa? O que é a raposa ali nesse universo da Ana Amélia Marimon?
A raposa, eu diria que ela é o meu animal totêmico. Ela é meu animal espiritual. Eu, quando criança, eu tinha uma figura que eu criei para mim, que chamava Raposa Azul. Essa Raposa Azul, ela me acompanhava, meu anjo da guarda, todo aquele imaginário, e ela estava sempre por perto, para me livrar das encrencas, né? Inclusive, eu tenho uma obra que foi premiada no terceiro salão, segundo salão, eu não lembro. Não, no segundo salão da Jovem Arte eu participei, o concurso. Então, foi do terceiro salão. Mas é uma obra de 1976. Essa obra chama-se A Raposa Azul. Eu não sei onde ela está. Eu não sei se ela ficou...
Ela foi vendida?
Não. Eu acho que ela ficou no acervo da... Que era o Palácio da Instrução, era a antiga Fundação Cultural. Eu acho que ela ficou no acervo da... Eu não sei, realmente teria que fazer uma busca. Eu sei que a obra premiada no primeiro salão, ela está intacta, está viva, está bem preservada. Mas essa daí, eu não tenho notícia. Eu tenho um impresso dela, que na época, meu pai mandou fazer um impresso dessa imagem da Raposa Azul. Poderia até representá-la de novo, mas não é o caso. Porque agora as raposas, elas vêm de uma pesquisa diferente. Elas vêm de uma pesquisa mais focada naquilo que é real, né? Que são os desenhos naturistas, onde eu busco referências fotográficas, onde eu faço uma pesquisa científica acerca do comportamento das raposas, quem são, onde vivem, o que comem, o que pensam. E também eu busco a mitologia não conhecida por nós, ocidentais, sobre a raposa.
Olha só.
Porque a mitologia sobre a raposa, ela remonta milênios. Ela vem da China, com uma raposa muito poderosa chamada Kitsune. E essa raposa, hoje em dia, como é que fala? Os animes...
Sim.
Trouxeram essa raposa de volta à pauta. Então, as pessoas conhecem Kitsune, sabe? As pessoas, assim, que são ligadas em animes. Né? Eu adoro animes. Tem uma parte de criança em mim que ama animes.
A minha filha gosta também.
E aí, eu descobri várias coisas interessantes sobre a raposa. De fábulas muito antigas. Não aquela fábula que a gente conhece da raposa que come as uvas. Na verdade, a raposa come uvas, sim, mas só quando estão maduras. Inclusive, ela era o animal espiritual de Baco.
Que
é o deus do vinho.
Olha.
Que é o único deus que entra na consciência humana. Porque nós bebemos o vinho e a nossa consciência se altera.
Se expande e acessa
a então, Baco. E os gregos só colhiam a uva quando a raposa as comia. Porque então a uva estava no ponto
eles
para produzir.
Eles sabiam que ali já podia estar
o melhor vinho. É.
Olha, só não conhecia.
É. E tem essa da Kitsune, que é a raposa de 1000 anos e 9 caudas. A cada 100 anos lhe nasce uma nova cauda. E ela tem o poder de metamorfose. Ela se transforma em figura humana. Geralmente uma mulher de extrema inteligência, assim como você.
Nós, né, Ana? Nós.
E ela sempre agrega muito poder e...
Tem uma projeção na raposa da Ana Amélia?
Tem.
Tem?
Olhando uma vez a foto da minha mãe, eu descobri que ela era uma raposa. E que como eu herdei o nariz dela, eu também sou.
Eu vi que você faz também autorretrato, né? Eu vi umas muito belos, assim. Eles também vão estar na exposição?
Não.
E você, a constituição ali foi pensada em criar um ambiente como se fosse um labirinto, né? Como é que vai funcionar? É isso? Como é que é?
O labirinto, na verdade, ele está aqui, né? Ele está na nossa cabeça. Vai ter um percurso, claro, pelo qual as pessoas vão ser conduzidas para chegar a lugares mais escondidos, né? Onde estarão os mobiliários com as gavetas. E essas gavetas, elas contêm objetos, elas contêm escritos, elas contêm desenhos, fotos. Elas contêm uma parte bem importante da minha autobiografia. E essas gavetas são gavetas emperradas. Uma vez abertas, elas não são mais fechadas.
Como na vida, né? Como depois que é aberto, pode até fechar, mas nunca mais vai ser a mesma, né? Enfim, Ana, eu queria também saber, agora vamos falar da parte prática, né? Você fala que lá no começo, na sua juventude, você tinha ali uma preocupação, né? Vou viver do quê? Como é que vai ser isso? Hoje em dia, você vive da sua arte? Essa exposição, você está tendo algum financiamento, alguma ajuda, algum patrocínio?
Eu só tenho o apoio da universidade. Tive o apoio da universidade, também um apoio com a Casa das Molduras, que ele me deu um desconto bem, bem bacana ali, que... Mas eu estou fazendo com recurso próprio.
E essas obras vão estar à venda?
Estarão à venda. Eu tenho vendido raposas. No longo desses 4 anos aí, tenho vendido raposas. Elas estão me trazendo algum retorno.
E você está também em Chapada, né? Conta um pouquinho para mim desse projeto lá na Aldeia Velha.
Bacana esse projeto. É Arte na Aldeia, Rota das Artes, que é idealizado pelo Luiz Borges, né? Que é também o criador do Cinemato.
Sim.
Festival de Cinema. E ele tem essa história com a Aldeia Velha, porque ele é radicado na aldeia há 40 anos.
Sim.
Então, e a aldeia tem uma história muito importante, porque ali também é início de Mato Grosso. Ali teve um momento em que foi extremamente importante aquela fazenda do Buriti,
sim,
que agora é uma escola, né? Ela supria Cuiabá e os arredores com tudo que é tipo de mantimento. Todo alimento era produzido ali.
Ele que abastecia ali a
capital.
Dali
que se abastecia Cuiabá. Porque as monções, naquele tempo, demoravam muito
para chegar, né? Vinha pelo rio, imagina.
Vinha pelo rio, vinha pelos córregos, vinha pelas... Eu não sei como que esses caras faziam. Carregavam a canoa nas costas. Vinha o boi também junto, né? Que eles iam se alimentando. Enfim, e pelo caminho eles iam fundando povoados, né? Aí chegaram no Alto da Chapada... E dali da Chapada, eles partiram, cortaram o sertão até Minas Gerais. Você consegue imaginar uma coisa dessas?
Não, não consigo. Eu já tentei, esses tempos eu estava estudando.
É uma loucura.
É uma loucura mesmo. E o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo ali na Aldeia Velha?
Mostrando uma parte dessa história. Por exemplo, onde está a escola da Termosina? Que chamam de Termosina. Termosina de Siqueira. Essa escola, esse local onde está a escola, foi o local da primeira missa de Chapada dos Guimarães, quando eles pensavam em fazer em Chapada a capital de Mato Grosso. Essa missa foi rezada por um padre jesuíta chamado Estevão de Castro. Esse padre era muito amigo da Rainha Maria de Portugal.
Olha só.
Que nessa época era conhecida como Maria a Piedosa. E mais tarde, devido, claro, a tudo que ela passou, que a vida dela foi uma sucessão de tragédias, né? Ela enlouqueceu e foi conhecida agora como Maria Louca. Ou Maria Vai com as Outras. Porque ela tinha que sempre seguir alguém, porque ela não tinha mais autonomia. Então, e ela foi uma mulher formidável. Ela tinha 26 anos quando ela foi coroada.
Nossa.
E ela tinha uma visão de expansão do império que era muito... Assim, ela era muito...
De vanguarda mesmo.
E ela era muito humanista. Então, ela era contra aquela violência desmedida com que esse mundo foi penetrado com violência, né? Desde então. Então, ela era contra essa violência, ela queria proteger a vida dos índios, e que era uma coisa que, enfim... Os bandeirantes não concordavam com isso, porque para eles o índio era um empecilho, não servia para ser escravo, porque não obedecia, estava ali atrapalhando, Ele só servia se ele mostrasse onde tinha ouro, sim, onde tinha diamante, ou quando ele colaborava, né? Então, as tribos que sobreviveram foram justamente aquelas que colaboraram de alguma forma. Porque também eles foram inteligentes, né? Porque como que eles iam fazer?
Sim.
Eles não davam conta de se defender só com flecha envenenada.
Era
tacando fogo.
Por sobrevivência mesmo.
Porque
eles foram
também
aliando,
eles,
né,
criavam umas armadilhas terríveis para esses bandeirantes, né?
Eles deram trabalho, não foi pacífico,
deram,
como
não
acham, né?
Eles tacavam fogo, taca fogo. O negócio deles era botar fogo.
Ana, fala para mim. A gente falou um pouquinho disso ali atrás, mas queria ver. Hoje, o que, que é ser mulher artista? É diferente?
Olha,
a experiência da mulher artista é diferente do homem artista? O homem ainda, ele tem mais privilégio também dentro das artes?
Ele tem mais visibilidade, né?
Mais reconhecimento, valorização?
Sim, se eu diria valorização. Eu acho que teve um grande avanço aí, que as coisas já não são como eram. Mas eu chego num tempo da minha vida em que eu estou prestes a ser cancelada, né? Eu sou uma mulher de quase 70 anos, com uma linguagem que, de repente, remete muito ao passado, né? Eu não sou tão inserida no contexto em que as coisas acontecem. Né? Que hoje as coisas acontecem aonde? Dentro das redes.
Exato. E você sente uma exclusão por conta disso? Uma exclusão...
Não, porque eu me imponho, né? Sim. E eu sou chata e sou persistente. E isso continua sendo uma menina arrogante.
Ainda bem, né? E deixa eu te perguntar, você também é mãe?
Sou mãe.
Conta um pouco dessa experiência da maternidade também, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto vivência mesmo de vida.
Enquanto artista, durante a infância teve um lado muito bom, porque eu trazia toda aquela fabulação, aqueles contos, aquele imaginário, né, cheio de fadas,
lúdico,
e fazia os bonecos, os fantoches, criava pequenos cenários para elas brincarem. Foi muito rica a minha vivência com elas como enquanto crianças, né? Depois vem a fase da adolescência, e daí a coisa já fica mais com mais ruído e tal, e elas já começam a criar suas próprias narrativas, suas próprias opiniões, e enfim. E a coisa vai mudando. E não para por aí. Ela vai mudar sempre. Então, agora, na fase mais adulta, assim, são muitos os questionamentos, né? E elas me rotulam. Então, agora eu descobri que eu sou da geração baby boomers. Gente, que diabo é isso? Baby boomers? Hello? Bom, é a geração que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. E assim, e que eu trago, eu sou contemporânea.
Sim.
Porque eu tô viva.
Sim.
Isso é fato. Então, isso ninguém vai mudar. E eu procuro trazer essas linguagens mais... E contemporâneas, vamos repetir, são linguagens contemporâneas. Quando eu crio as esculturas de sucata, quando eu crio os conceitos, quando eu trago toda esse surrealismo comigo, porque eu continuo sendo uma surrealista desde o começo e serei até o fim dos meus dias, porque é o que eu sei ser, é a única coisa.
E é como você se apresenta no mundo? É por meio da sua arte?
É por meio da minha arte. Da minha extravagância, da minha insistência. Porque
a vida exige isso da gente também, né, Ana? A gente tem que insistir, persistir, teimar, né?
Tem que insistir,
né?
Porque se tu não insistir, se tu desanimar no primeiro empecilho, pronto, acabou. Ou você vai se recolher e não vai produzir mais, ou vai ficar ali... O importante é segue em frente. Não tem outro jeito.
Mas tá chato viver no mundo atual? Lógico.
Chato, sim. Alguns aspectos são chatos. Porque hoje em dia você tem que pisar em ovos, né? Você anda pisando em ovos e de repente você tem que medir suas palavras. você tem que ser mais sensível, mais cuidadosa, mais... Enfim, você tem que se adequar, porque senão você vai também ser cancelada, né?
Sim.
E assim, eu corro o risco sério de ser cancelada, igual foi o Chico Buarque. Ele, o quê? Eu fui cancelado? Mas o que é ser cancelado?
O que que, né? Mas e daí, né?
que é isso? É, mas eu não quero ser cancelada, não.
Não, não vai. Inclusive, agora eu quero que você convide todo mundo para conhecer a Ana Amélia por meio dessa exposição. Como é que vai ser? Quando que vai ser essa abertura? Como que as pessoas podem visitar?
A abertura vai ser no dia 9 de junho, às 20 horas, no MACP, Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT. Estará aberto ao público depois de um breve discurso e ficará em cartaz até o dia 25 de agosto.
Olha só, então temos um tempo aí.
Temos
férias.
Um tempo. Nesse tempo eu estarei presente nas instalações, produzindo, desenhando, disponível para o público. E quem sabe, talvez até faça alguma oficina
nossa.
Né, para a gurizada aprender uma coisa nova, mexer com as mãos, esse instrumento maravilhoso que a gente tem, que ó, está conectado com o cérebro, tudo que a gente faz com as mãos.
Mas a gente teve recentemente uma entrevista aqui sobre saúde mental e foi falado isso, que é terapêutico, o trabalho manual ele é terapêutico, ele é importante, ele ocupa nossa mente, ele preenche, ele estimula a criatividade, ele é terapêutico e é muito recomendável.
E ele tira aqueles pensamentos intrusivos.
Exatamente, ocupa. Ana, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Sério, é uma honra te receber, de verdade.
Eu que agradeço.
Dia 9 estarei lá, com certeza. Convido todo mundo para ir assistir, prestigiar. Se tiver oficina, avisa, que a gente faz aqui. Se tiver oficina para criança, então você avisa que aí...
Olha, essa é uma ótima ideia.
Férias de julho, nossa!
Olha!
Já escreve a minha filha, Ana Flor já está lá inscrita. Ela ama desenhar e pintar. Depois eu vou te mostrar algumas coisas que ela anda fazendo. E a gente chegou ao fim aqui do nosso programa. Antes de encerrar, gostaria aí de dar os créditos. A produção do programa é do Ender Figueiredo e minha. O gerente administrativo da rádio é o Eduardo Ferreira. O operador... Desculpa, vamos voltar aqui. E antes de encerrar, vamos dar os créditos. Aqui, o gerente administrativo... Eita!
Muda tudo.
E antes de encerrar, vamos aqui dar os créditos. Quem operação de áudio é do Gesiel Leonel. Operação de vídeo é do Jonathan Souza. O Bill é o diretor do programa. Gerente administrativo da rádio, Eduardo Ferreira. O coordenador da Rádio Assembleia, o Jimmy de Oliveira. E o secretário de comunicação é o secretário Coronel Henrique Santos. Na TV Assembleia, a superintendência é do Jaime Figueiredo. Eu sou Laís Costa Marques, jornalista e apresentadora. Ana, para encerrar, vamos chamar aqui a música Mano Tchau Clandestinos. Ai. Por que essa música?
Porque eu amo Mano Tchau. Ele é politizado, ele traz uma leveza na crítica, porque toda a produção dele é muito crítica, mas ele traz uma leveza, uma alegria, e ele fala a nossa língua. Ele é latino.
É latino.
Então é muito bom. Eu amo.
Então vocês ficam agora com o Mano Tchau e até o próximo encontro.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer de ma vie, de ma spécialité, de ma situation. Je voulais que c'est moi qui suis la guerre, car avant de la Chine, c'est le Mauritania. Je suis là, je suis le Gaisir, radiateur, ouah, l'Inde.